A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, o deputado estadual Adolfo Menezes. Deputado Adolfo, boa tarde. De início, já nessa abertura do nosso bate-papo aqui, eu queria perguntar para o senhor como é que o senhor viu aí as movimentações ontem do 1º de maio, tendo em vista que o que todo mundo diz é que vai haver uma polarização entre dois grupos, duas vertentes políticas nas próximas eleições de outubro, ou nas eleições de outubro que se aproximam aí, entre o ex-candidato, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pré-candidato do PT, e o atual presidente Jair Messias Bolsonaro, que deve haver essa polarização no segundo turno. Como é que o senhor viu as movimentações ontem no cenário nacional?
Minha voz está um pouco rouca, estou com uma gripe muito forte, mas com saúde, graças a Deus. É um dia importantíssimo, né? O dia do trabalhador. Eu ontem estava em Riachão de Jacuípe mesmo, adoentado, mas não pode parar. Depois de Riachão de Jacuípe, uma festa grande do sindicato lá da região, que ocorre todos os anos, independente de ano eleitoral. De lá nós fomos para Ipirá, também uma festa grande no distrito de Coração de Maria, uma cavalgada com mais de 1.000 cavalos. É muita poeira para acabar de completar aí. É claro, acabei piorando um pouco da gripe, mas faz parte. Graças a Deus estou bem. Então, infelizmente, o dia dos trabalhadores, né, os trabalhadores que constroem o nosso país, que gera riqueza no nosso país, do nosso município, de todo o Brasil, infelizmente não tem muito o que comemorar. Né, porque nós estamos vendo aí. Há muito tempo o Brasil não tinha inflação, a gente já tinha esquecido de inflação, os preços, você ia no supermercado, os preços eram o mesmo, ia lá na venda da esquina, o preço era os mesmos, e agora cada dia que a dona de casa vai, se assombra, porque os preços cada dia aumentando. Nós já batemos aí 13% de inflação. Isso significa que a inflação está corroendo para aqueles que estão trabalhando. Nós não estamos falando de mais de 30 milhões, ouça, 30 milhões de brasileiros que estão desempregados e desalentados. Desalentados são aqueles milhões que nem trabalham, estão conseguindo ir atrás mesmo, é como se já tivesse desistido. Então não tem o que comemorar. O Brasil passa por uma situação muito difícil. É claro que nós temos de respeitar a posição de cada um. Nós estamos na democracia e vamos lutar para que democracia continue no nosso país, até porque em quase 200 países do mundo, 99% são democracias, são poucos países do mundo onde alguma gente ouve alguns bobos defender a ditadura. Ditadura se mata, se corrompe e ninguém sabe de nada. Porque, por exemplo, vocês não poderiam estar fazendo esse jornal aí, a não ser que fizesse só a propaganda do governo da época dos ditadores. E a gente vê alguns ignorantes ainda defender a ditadura como se não soubesse. Os que foram jovens, que são jovens, pelo menos devia ler a história para saber como é, o que é que acontece na ditadura. Na ditadura não existe imprensa livre, as instituições não funcionam, não existe congresso, não existe judiciário, então é uma barbárie. Tanto é que, repito, em quase 200 países, 190 países do mundo, 99% são regimes de liberdade. Nós temos aí a Coreia do Norte, onde o povo morre de fome, mas ninguém pode dizer nada, porque senão é morta na mesma hora. Nós temos aí de uma forma, de uma ditadura mais, vamos dizer assim, mais nova, lá na Rússia, com essa guerra na Ucrânia, que o Putin decidiu lá que se falar que ele está fazendo uma guerra, 15 anos de cadeia, e para tristeza nossa, a gente vê alguns bobos ainda, ignorantes, defender a ditadura, né? Então a gente vê o presidente da república cada dia incentivando. Olha, claro, eu repito, cada um tem o direito de escolher o seu candidato, cada um tem o direito de votar em quem quer, Agora, tem tantos candidatos, você não quer votar no Lula, você não quer votar no PT, escolhe outro candidato. Agora, veja que o Bolsonaro, além de ter trazido o gás de cozinha, que está correspondendo a 10% de um salário mínimo, R$120, levando as pessoas a voltar a conhecer a cozinhar de lenha, as pessoas que não estão comendo direito, que não estão conseguindo comprar a necessidade básica, feijão, arroz, farinha, porque cada dia sobe, pessoas que não estão conseguindo andar de carro, ou trabalhar com carro, gasolina de quase R$8, o diesel de R$7, que transporta através dessas estradas os alimentos, a riqueza do país. Então essa é a situação do país. E o que é que nós vimos nos últimos dias? Uma tristeza muito grande. O presidente da República tentar dar um indulto que é permitido aos presidentes da República. Agora, nunca foi dado, se você se recorda ou se procurar na história, os presidentes da República dão indulto no Natal para alguns presos de bom comportamento. Não dá indulto, entendeu, para um tipo de um deputado, que para mim não passa de um marginal, daquele do Rio de Janeiro, e zombar do Supremo Tribunal Federal. Você tem todo o direito de, às vezes, não gostar de uma decisão, mas eles são membros da Suprema Corte do país. São eles que interpretam a Constituição. Então, você imagine, se não houver mais justiça no país, o que é que vai acontecer? Ninguém vai ser preso, todo mundo vai ser solto, ninguém obedece ninguém. Vai ser barbárie. É isso que o Bolsonaro está querendo. Aí ele diz, o Supremo é contra o Bolsonaro. Não é, você vê que todo dia fica criando problema, querendo dizer que as urnas eletrônicas não são confiáveis, um sistema que já tem anos, que ele foi eleito em 2018 pelo mesmo sistema. Por que ele não disse, então, que foi corrupto o sistema, que ele não aceitava a vitória em 2018? Então, para tristeza nossa, é isso que nós estamos vendo. Você imagina, eu sou deputado, eu, Adolfo, sou deputado. Então, você vê que o Bolsonaro está dizendo que o Supremo está proibindo a liberdade. Não, o Supremo está proibindo a liberdade. Está proibindo a anarquia, a esculhambação. Eu sou deputado, Adolfo. Então, como as minhas palavras são invioláveis, eu tenho como todo deputado, eu posso falar o que quiser? Posso, mas para defender os meus projetos, para defender meu ponto de vista. Liberdade, é o que o próprio ministro Alexandre Moraes disse. Liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Então, eu dei uma entrevista aqui na televisão, desculpei, um pouco gripado. Eu dei uma entrevista aqui na Bandeirantes, semana, e aí eu perguntei, falando sobre o mesmo caso, que eu, você vê que esse indivíduo é o que está ocupando as páginas aí dos jornais, das televisões, com tanto assunto sério que tem no país. Aí eu dei uma entrevista, vocês aí da 98, presta atenção. Você imagina, eu sou deputado, aí eu ligo, eu boto aí minhas redes sociais, que o ministro do Exército, o general lá de quatro estrelas, é isso e aquilo, que tem de pegar ele, tem de dar uma surra, entendeu? Que foi o que o cara fez. E aí, o que é que você acha? O que é que vai acontecer? Isso é liberdade? Não. Isso é bagunça, então preocupa muito a situação do nosso país. E aí em Campo Formoso, como na Bahia, as pessoas sabem. O meu grupo é o grupo do governador Rui Costa, do governador Wagner, que fizeram o que nenhum governador nunca fez por a história nesses 500 anos de Bahia. Nunca nenhum governador fez. Campo Formoso é testemunha a quantidade de investimento, milhões e milhões de obras sérias, obras que mudam a realidade da localidade, obras que mudam a realidade das pessoas. E o meu grupo é esse. E o pré-candidato do nosso grupo, claro que só é candidato depois das convenções, que é o Jerônimo Rodrigues, que foi secretário de várias partes ultimamente, saiu de Vida Leve para ser pré-candidato a prefeito. E outro grupo, e o grupo do Lula, então Rui Costa, Wagner, Jerônimo, Otto Alencar, Adolfo, Gabriel Nunes e Lula. É claro que na eleição, depois das convenções aqui, a gente pode falar mais diretamente em candidatura. E o outro lado é o lado que está aí ligado ao presidente Bolsonaro, que o que está fazendo pelo Brasil, eu não preciso dizer. Por isso que o Lula é forte, por isso que o Lula ainda está na frente aí, ainda está na frente em todas as pesquisas, e se Deus quiser vai ganhar as eleições, porque o povo que está me ouvindo sabe como era antes, na época do Lula, e como é agora, na época do Bolsonaro. Então as pessoas vão saber quem é o lado que está ao lado do presidente Lula, que sempre esteve ao lado dos pobres, e quem é o lado que está ao lado do Bolsonaro, que está acabando, envergonhando esse país, que eu não preciso dizer que a maioria da população da Bahia, que está aí desempregada, desalentada e sem poder nem comer, é que sabe o que é que vai fazer na hora certa.
Bom, Marconi Nunes tem uma pergunta também ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, deputado Adolfo Menezes. Marconi.
Deputado, boa tarde. Alguns pré-candidatos já estão se mobilizando na região e lançando com data a pré-candidatura, no caso aqui de Campo Formoso, Senhor do Bonfim, que tem algumas representatividades. Recentemente tivemos aqui Bubu, que é pré-candidato à reeleição, que tem a base Senhor do Bonfim, esteve aqui em Campo Formoso. Manuel Messias, pré-candidato a deputado federal. Júnior Nascimento já definiu para o dia 21 de maio a sua pré-candidatura, o lançamento. E o senhor, juntamente com Gabriel Nunes, já tem uma data definida para a apresentação de propostas e a pré-candidatura do senhor e do Gabriel?
Não, eu já falei aí algumas vezes. Claro, nós estamos aí há 5 meses das eleições, já tem tempo suficiente, mas eu já falei algumas vezes que o meu grupo, claro, eu vou pedir, eu não mando em ninguém, né? Hoje a gente não manda nem filho, não manda nem casa, a gente pede, né? Então, mostro as razões, o que eu tenho dito e vou pedir, é que meu grupo é esse, meu grupo é o pré-candidato Jerônimo, apoiado por Rui Costa, por Wagner, para dar continuidade a esse trabalho fenomenal, que ninguém nunca fez em Campo Formoso, para não falar em vários municípios, de meu caso, na Bahia. O grupo não sou eu sozinho, eu sou apenas um dos componentes do grupo. O Gabriel Nunes, que é uma parceria de troca de votos, que está sucedendo o seu pai Zé Nunes, que está deixando a política, pelo menos com mandato, depois de mais de 30 anos de mandato. É uma troca, é uma parceria, não envolve nada a não ser trabalho, tem questão de dinheiro nenhum, trabalho, porque dinheiro ninguém tem para dar, para melhorar a vida, vamos dizer assim, uma população de quase 80 mil habitantes. Né? Agora, através do trabalho, você, indiretamente, você está valorizando o imóvel da pessoa, dando mais condições dignas de vida, valoriza o imóvel, que é o que fica, né? Uma caixa d'água. É bom, é, mas uma caixa d'água não vai levar nada para lugar nenhum. Um sistema de água de 10 milhões de 15, às vezes você tem a caixa d'água, depende do carro-pipa, não tem água. Né? Um benefício pessoal, que é alugar naquela hora ali, mas isso não leva cidade nenhuma para frente, não desenvolve estado nenhum, cidade nenhuma. É assim que eu penso e é assim que eu continuo trabalhando. Então o nosso grupo vai ser esse, as pessoas de Campo Formoso, praticamente de toda a região. Claro, Campo Formoso é muito grande, um dos maiores municípios da Bahia. Não dá para eu fazer obra através do governador em 170, sei lá, comunidades, né, de médias, pequenas e grandes. Você tem regiões nossas que tem projetos até de ser cidade e merece ser cidade, como a região de Lages, mais de 15 mil moradores, se você botar ali todas as localidades. Infelizmente, hoje você não emancipa nenhum município, né, depende do Congresso Nacional, e há muitos anos não acontece a criação de uma cidade. Claro que tem uns que querem virar cidade que não tem condição, e tem outros que têm todas as condições de ser, como essa que eu estou falando, que é a região de Lages. Então, no momento, Marco, eu estou preocupado ainda, é muito trabalho, você sabe, essas obras, uma burocracia muito grande, depende de projeto, depende de licitação, porque assim a lei do país você tem de seguir. Eu estou ainda preocupado, vou continuar para ver o que a gente anuncia nos próximos dias e até a eleição de mais obras que vai beneficiar, com certeza absoluta, mudando a realidade de muita região, como nós estamos fazendo. Eu prometi que ia fazer a estrada da Ida Sede para Socotó, ou para Curral da Ponte, de Socotó para Baxi e Puxadeira, está lá em execução. Né? Claro que nesse período que eu prometi, tem de esperar projeto, esperar a licitação, a empresa começar, sempre demora um pouco, mas o importante é que já está sendo feita. Eu não estou aí direto, mas todo dia telefono para o João Pedro, para o ver, para o dono da empresa, que eu não conhecia, conheci agora, como é que está, como é que não está, cuidado, tem que fazer bem feito. Claro que tem as exigências do Estado, tem os fiscais que vão. De Brejão da Caatinga, que graças a Deus já concluiu, um tapete aproximando, Cão Formoso, você vai no Brejão da Caatinga hoje, em São Tomé, rapidíssimo, né, com toda tranquilidade. Isso é que leva a melhoria de vida das pessoas, levando mais desenvolvimento, levando mais fazendeiros para plantar, para irrigar. É isso que leva o desenvolvimento de um país, isso é tão feito. Encurtando distância, quem vai para o querido Delfino, para o Umburano, já vai com mais tranquilidade, já facilita em um futuro a gente tentar levar de Brejão para Umburano e de Brejão para São Tomé, já está em execução. É isso que eu faço todos os dias. Então eu não estou preocupado em lançar candidatura agora não. As pessoas sabem que se Deus quiser e o povo, eu vou pedir Deus em primeiro lugar sempre. Vou pedir novamente ao povo se achar para me reconduzir para continuar como deputado estadual. Nunca quis, não quero ser deputado federal, apesar de ter tido votação para ser, mas não pretendo nessa vida, só na outra vida. Se eu voltar e for político, quem sabe eu posso ser candidato a federal. Então, na hora certa, temos ainda 5 meses, eu vou continuar como desde 7 horas da manhã, já estava ligando para o secretário Marcos Cavalcante da Infraestrutura, para finalizar aqui a licitação. E aí, nesses 8 dias, se Deus quiser, vou pedir aí o Zito. Não deu tempo para hoje. Nesses 8 dias, se Deus quiser, vou pedir o Zito aí um novo horário para eu dar um presentaço, que é isso que eu tenho feito e isso que eu vou continuar fazendo.
Uma hora e 24.
Para a localidade, vamos de uma vez só.
1h24, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o deputado estadual Adolfo Menezes, presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Inclusive, o pessoal já havia passado aí que o senhor teria alguns anúncios a fazer hoje em relação a obras. Então, pelo que o senhor disse aí agora há pouco, não tem esse anúncio a fazer hoje, ficará para os próximos dias. Eu vou aproveitar e passar para o Marconi, que tem uma outra pergunta então aqui. Marconi.
Bom, deputado.
Marconi.
Oi,
antes de você entrar na pergunta, queria complementar. Existe a burocracia muito grande, né? Porque não é assim, faz isso e já manda fazer. Não, tem projeto, às vezes dá um errozinho, atrasa a licitação, então houve um atraso na publicação, no diário oficial, como eu faço. Então, eu não prometo, eu já vou para dizer, nós vamos fazer. É assim que o povo de Cão Formoso e de toda a cidade que me conhece sabe que eu não trabalho com blefe. Eu não trabalho com mentira, não é porque está perto da eleição, ou nessa, ou em outras que passaram, ou outras que virão, que eu vou com mentira como outros fazem. Não, eu vou quando está certo. Então, não deu tempo sair no diário oficial hoje, houve um probleminha, mas acredito que essa semana para outra vai estar. Já, no dia que eu pedir a entrevista, vai sair no diário oficial já o documento. Vamos fazer isso, esses trechos aqui. Então, por isso que houve esse problema. Então, para concluir, Brejão da Caatinga, para que vocês entendam, já vai entrar outra empresa para fazer toda a sinalização vertical, horizontal, para ficar linda, mais ainda, além de confortável, dar mais segurança às milhares de pessoas que vão transitar e transitam naquela estrada.
Ok, então, agora a pergunta do Marconi Nunes ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Marconi.
Deputado, eu vou ser direto logo em duas vertentes. A primeira, como é que o senhor está vendo essa saída de alguns correligionários que estiveram com o senhor nas últimas eleições, foram votados para vereador e estão aderindo ao grupo adversário do senhor? E a outra pergunta é sobre o Hospital São Francisco, que o senhor usou do prestígio para ter aqui a implantação dos 10 leitos de UTI em geral e as cirurgias ortopédicas. Só que até agora, na prática, ainda não está funcionando. O que é que o senhor pode fazer para essa situação do Hospital São Francisco, que precisa ainda que a CESAB publique no Diário Oficial, autorizando o Hospital São Francisco a realizar cirurgias ortopédicas e o funcionamento da UTI. Gostaria que o senhor respondesse esses dois questionamentos.
O Marconi, veja bem, eu queria que nessa pergunta você pegasse com a senhora Dora, porque ela está mais por dentro. Porque eu consigo, mas o Brasil, não é na Bahia, o Brasil é uma burocracia muito grande, as exigências são muito grandes, então perde documento, atrasa, existe uma vontade, às vezes, não de todos, claro, de alguns funcionários. Então eu vou deixar essa resposta para a Dora, que está mais inteirada, né, do que está acontecendo lá no hospital. Está tendo um probleminha aí com a prefeitura, então não estou dizendo que referência à ortopedia e à UTI, mas está vendo aí, acho que a prefeitura quer fazer alguma mudança. Então, interessante que você entrevistasse a senhora Dora, que ela vai te explicar com mais propriedade. Em relação a algumas pessoas de meu grupo, que eu sempre ajudei, ouça, Campo Formoso, porque as pessoas não sabem, Campo Formoso hoje é uma das piores políticas que tem na Bahia inteira. Não vou falar dos outros estados, que não convém. Vou falar da Bahia que eu conheço. Não existe esse tipo de política que está sendo feita, claro, sendo feita por mim e por os meus adversários. Isso tem de mudar, não é? Isso tem de mudar. Está uma coisa escandalosa, que não ocorre em cidade nenhuma. Para falar aí de perto, não aconteceu em Jaguarari, não acontece em Bonfim, não aconteceu em Antônio Gonçalves, em Pindobaçu, em Jacobina, em Miguel Calmon. Não acontece lugar nenhum, todo dia, toda semana eu estou em cidade. Isso não existe, né? Em cidade nenhuma um vereador gastar 500 mil, 300 mil para se eleger, até porque ele não ganha isso. Isso não existe, não estou dizendo todos, não existe. Né? E é claro que as pessoas também vão ter de se habituar e ver quem é o melhor candidato por aquele que vai trabalhar por todos, trabalhar para a população, até porque você não tem condição de entrar em 10 casas e ser 9 pedidos. Não estou dizendo que a população inteira, mas uma população grande de quase 80 mil habitantes, se você botar 5% apenas, ouça, 5% apenas que pede, dá 5 vezes 8, 40, dá 4 mil pessoas. Então isso vai ter de parar, porque senão ninguém vai conseguir. Claro, sempre vai ter prefeito, sempre vai ter vereador, mas não sei como é que vai ser. E tem de parar, por parte de alguns, uma minoria, claro, porque todo mundo tem dificuldade, Marco. Todo mundo precisa de alguma coisa. O cara tem uma casa e tem um carro usado, ele quer trocar o carro. Ele troca o carro, o emplacamento é caro, ele quer emplacamento. O emplacamento ele pagou e vai ter que pagar o seguro. Ele tem um carro e a casa, quer dar um carro filho. Então as necessidades de nós seres humanos nunca vai acabar. Sempre todo mundo vai precisar de alguma coisa. O cara cercou sem tarefa, quer cercar mais 50, e não dá o arame, que é o arame. Que preste atenção, eu não estou dizendo, eu estou falando uma minoria. É claro que a maioria das pessoas trabalha com seu suor, compra o que precisa, passa a necessidade, ninguém pede nada a ninguém. Mas uma parcela pequena acha que tem de votar em troca de alguma coisa. Primeiro é proibido por lei, apesar de nego fazer, todo mundo faz, mas é proibido por lei, se pegar pode dar cassação. Então, segundo, a conta não fecha, porque mesmo uma minoria de uma população grande se transforma em milhares de pessoas, como eu falei aqui há pouco. E alguns que estão na política que querem fazer negócio, que fazem parte de um grupo, que são beneficiados por um grupo, e no outro dia o nego faz proposta e o cara larga tudo. Então muita gente aí está perdendo, não estão ligando mais. Antigamente, repito, vou repetir mais uma vez, para não dizer que eu estou falando que são todos, uma minoria. Às vezes uma minoria aí não está ligando mais para nome. Antigamente as pessoas se respeitavam, hoje não. Uma minoria não quer se respeitar. O outro lado, claro, faz propostas de dinheiro, claro que tudo isso envolve dinheiro, a população sabe, e vão lá e se vende. O que é que eu posso fazer? O que eu posso fazer é continuar trabalhando para todo mundo. E o povo de Campo Formoso, que é a maioria, a totalidade, vai decidir o que é que quer, como tem decidido sempre nas eleições. Infelizmente, deu zebra na última eleição, para o trabalho que a Rose fez, para o que nós fizemos, mas nós estamos na democracia, né? A gente fica triste, não entendi, não entendo até hoje, mas cabe a mim respeitar, como respeitamos, e continuar trabalhando feito louco. Nenhum político nunca fez o que o Adolfo está fazendo aí, claro, eu não faço sozinho, eu faço com os vereadores, faço com o grupo que está me ouvindo, faço com o governador Rui Costa, faço com o senador Alencar, com o Zé Nunes hoje, eu não faço, não consigo fazer sozinho, ninguém faz nada sozinho. E com Deus, botando a mão dele em minha cabeça, me dirigindo, me guiando, que é o que mais importante. Então eu vou continuar fazendo que em 140 anos nenhum político se juntar a todos não fizeram. Ou seja, até o final do ano, de um ano passado para cá, não vou nem voltar muito tempo atrás, vai ser mais de 150 milhões de euros. Vai ser o maior programa de construção de rodovias em 140 anos, o maior na Bahia. Me mostre um município, qualquer um, muito maior do que Campo Formoso, que esteja fazendo o que nós estamos fazendo aí em Campo Formoso. E eu não consigo fazer isso. Faço pela amizade, pelo prestígio que eu tenho, pela confiança, pela lealdade que eu tenho e que o governador Rui Costa e o governador Wagner reconheceram. Na quinta-feira mesmo eu ia conversar com o governador sobre o problema da Assembleia. E ele disse: Adolfo, eu digo, governador, eu passo aí em Ondina, que é a residência dele, Palácio de Ondina, não, eu vou em sua casa. Então você imagina, é uma honra muito grande para mim. O governador, em vez de ir na casa dele, ele na minha. Claro que ele não está em minha casa todo dia, mas é uma honra muito grande. Entendeu? Então eu vou continuar trabalhando para todos. Que votou comigo, que votou com a Rose, que não votou. E na hora da eleição, tenho certeza absoluta que as pessoas vão pensar que direção deve tomar. Se é a direção do trabalho ou se é acompanhando aqueles que por dinheiro estão se vendendo. Poucos. E eu tenho de aceitar, nós estamos na democracia, não mando em ninguém, faz parte. E também não sofro, não. Até porque eu tenho tanto tempo na política, essas coisas costumam acontecer, é o que eu digo, o meu couro já está curtido, né? Não sinto mais, não. Fico triste, que são pessoas que eu sempre tratei da melhor forma possível, ajudei na campanha, agora não posso e não tenho voto para eleger a todos aqueles que se candidatam.
Bom, Leandro, Daniel tem uma pergunta também, deputado Adolfo Menezes. Leandro.
Deputado, boa tarde. Questionamentos aqui de ouvintes, dois ouvintes. Eu e o senhor falava em obra, pacote de obras. Um do município de Antônio Gonçalves, ouvinte de Brejão da Grota. Gostaria de saber se tem a possibilidade do senhor fazer essa intermediação, indicação ao governo do estado. E a outra relacionada ao sistema de abastecimento de água de Lagoa da Pedra, aqui em Campo Formoso. O que o senhor pode dizer sobre?
Olha, é tanta coisa, né, que de improviso assim até esqueço. Queria dizer aos amigos de Brejão da Grota, tenho o maior carinho até porque o meu pai, e eu também muitas vezes passei por aí, andando para Carnaíba, temos ali uma pequena terra, né, pode chamar de fazenda, uma roça ali na borda da mata, tenho o maior carinho pelo Brejão da Grota. Agora as pessoas têm de entender, como é em Campo Formoso também, você vê que cada coisa tem um lado positivo e negativo, como as pessoas estão vendo eu fazer muito mais ainda esse ano de estradas principalmente, para não falar em sistema de água, para não falar no novo colégio espetacular que vai ter o Luzia de Freitas e o Polivalente, que vai se transformar em um só colégio, né? As pessoas, claro que todo mundo quer a sua estrada, quer a sua escola, quer o seu benefício, né? Mas confie e vamos trabalhar, se Deus quiser, para esse time continuar governando a Bahia, que a gente tem toda a chance de continuar trabalhando. Agora, o governador, por mais proximidade que eu tenho a ele, por mais prestígio que eu tenha junto a ele, ele também tem os outros filhos, ele tem os outros deputados, tem os outros prefeitos. Ele não vai ganhar eleição só em Campo Formoso, ele tem 417 municípios na Bahia inteira. Então não dá para a gente fazer tudo de vez. Então digo isso, um pouquinho de paciência aos amigos de Brejão, da Grota. O Dudu está sempre em Salvador, reivindicando. Ouça, são mais de 30 milhões de reais em obras que estão em execução em Antônio Gonçalves. Na história de Antônio Gonçalves, vai se juntar todos os governadores e deputados, nunca conseguiram isso, se juntar. Escola de milhões, pavimentação na sede do interior, é a estrada para Caldeirão, entendeu? Então, são, para não falar em Pindobaçu, que não dá tempo, Pindobaçu são mais de 50 milhões em obras. Veja aí, eu estou falando em duas cidades, 80 milhões de reais. Nenhum governador na história, nenhum deputado fez tanto por esses municípios. Para não falar Campo Formoso, que são várias vezes maior o investimento. Então, meus amigos de Brejão que me ouvem nesse início de tarde, um pouco de paciência que nós estamos lutando, mas não vai dar para fazer tudo de vez. Como os amigos de Pauzinhos, de Araras, que eu tenho um carinho enorme, Araras que em todas as eleições nós sempre ganhamos, sempre foram corretos, sempre estiveram ao nosso lado, mas não dá para fazer tudo de vez. A gente ia encascalhar pelo menos de Arara lá para Juacema, salvo engano, mas parece que estavam mexendo lá, eu resolvi não entrar para não dizer que eu estava querendo atrapalhar alguma coisa aí do outro lado, entendeu? Então peço a todo mundo que tenha um pouco de paciência e vou repetir que eu sempre falo, não sei se eu acerto, né, que Deus não fez o mundo em um dia só, fez em sete, não é isso? Ou fez em seis, no sétimo descansou. Eu sempre me atrapalho aí. Eu sou católico, mas me atrapalho nessa parte. Resumindo, nem Deus que é todo poderoso, a quem nós devemos a nossa vida, a quem nós devemos o nosso destino, tudo, né? Não cai uma folha seca de uma árvore sem o desejo de Deus. É isso que eu entendo o mundo, é isso que eu faço da minha vida. Eu faço a minha parte e entrego a Deus, que Ele é quem nos dirige.
Ok, presidente.
Agradecer. E eu só tenho a agradecer. Agradecer por tudo. Porque na vida, a gente tem que ter consciência, e graças a Deus eu tenho. A vida não pode ser só de vitória. E se eu levar? Eu perdi meu irmão, Herculano, tão jovem, uma pessoa espetacular, que o povo de Campo Formoso conheceu muito bem. Perdi alguns primos, perdi minha tia, mãe, mas na certa idade a gente quer que viva o resto da vida. Mas a gente sabe que nossa vida é finita, que acaba. Perdi meu pai com a certa idade também, não quebrei. Como todos que estão me ouvindo já perderam de uma forma ou de outra algum familiar, que faz parte da vida, né? Faz parte da vida. Mas eu só tenho a agradecer. Agradecer primeiramente a Deus. Agradecer a minha família, ao povo de Campo Formoso, que sempre acreditaram em mim, sempre confiaram em mim. E eu tenho a tranquilidade, eu boto a cabeça no travesseiro, mesmo não dormindo direito, eu não durmo, mas dizer, meu Deus, muito obrigado, obrigado Campo Formoso, por sempre vocês, cada eleição, me apoiarem mais. E isso faz com que, cada dia, para honrar esses votos, eu trabalhe mais e mais, como eu estou mostrando agora. Então, a vida é assim, a gente nunca tem tudo, mas eu posso dizer que eu só tenho de agradecer. Uma família maravilhosa, meu pai que chegou em Campo Formoso, de outra cidade, sem conhecer ninguém praticamente, cultivou vários amigos, fez uma grande família, hoje que é a maior família que tem aí a nós, inclusive dos adversários, que são da mesma família, direto ou indireto, foi o maior vencedor na política até hoje da história, foi prefeito, fez dois filhos prefeitos, no caso a Rose e eu, não assumi por opção na época, pelo processo, mas o povo me elegeu, fez dois filhos deputados, Herculano e eu, sou presidente da Assembleia, o maior cargo do presidente do Poder Legislativo da Bahia, com muita honra, onde poucos chegaram, ninguém da região nunca chegou, e poucos chegarão, então eu só tenho de agradecer a Deus. Claro que às vezes a gente fica chateado por um amigo que a gente cultivou o tempo inteiro e depois veio nas notícias que se venderam, mas faz parte, cada um faz da vida o que acha melhor, mas eu vou continuar nessa batida aí.
Ok, presidente, muito obrigado então.
Fazendo muita obra.
Muito obrigado pela sua participação conosco hoje aqui no Jornal 98 Notícias.
Ah, eu que tenho de agradecer, queria agradecer o Zito e a paciência de todos que me ouvem aí nesses 40 minutos, na segunda-feira, e dizer, se Deus quiser, daqui para outra semana, estarei de volta para anunciar aí um presentaço para algumas localidades. Um abraço, que Deus proteja todos nós.